Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, hoje analisando o tema O Verdadeiro Cristianismo. Como você sabe, Semeando a Boa Nova é um programa espírita que procura trazer ensinamentos, esclarecimentos a respeito da doutrina espírita para você. O programa de hoje está sob a coordenação do Turíbio de Oliveira.
Muito bem. Hoje nós estamos analisando, então, como o Marinho muito bem colocou, o tema O Verdadeiro Cristianismo. Um tema onde nós estamos abordando aqui as relações de Cristo, de Jesus, do Espiritismo, que foi, aliás, a tônica do primeiro bloco, essas relações todas. E agora nós vamos partindo para o segundo bloco do nosso programa e pedindo para que o Alaor, então, Alaor, nos fale um pouquinho, uma pergunta que ficou aí um pouquinho antes do intervalo, onde nós dizíamos o seguinte, que os ensinamentos de Jesus já estão conosco há 2000 anos. Então, é possível, Alaor, neste mundo tão competitivo de hoje, nós aplicarmos esses conhecimentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos, ou ainda, né, os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus estão atualizados, são atuais, Alaor?
Os ensinamentos de Jesus, de fato, são atuais, jamais serão ultrapassados, porque fazem parte das regras da providência divina, né? Então é a lei, são os ensinamentos da lei divina. Então todos nós, encarnados e desencarnados, teremos que adentrarmos neste contexto da lei divina. Então, as reencarnações, na realidade, nada mais são do que isso aí. Através dos vários períodos reencarnatórios, nós vamos nos melhorando. Nós vamos nos enquadrando dentro dos princípios da lei divina. Todos nós teremos que nos enquadrar dentro desses princípios. Os ensinos de Jesus são atuais e nós nos lembramos, certa feita, que um espírito dizia, pela psicografia do Chico, que essa conturbação que o mundo vive na realidade nada mais é do que saudade de Deus. É a falta da convivência da criatura com o Criador, da criatura com Deus. Então nós vemos, voltamos a dizer mais uma vez, a importância da religião na nossa vida, né? A importância de nós mantermos um contato com o ser superior, né? Com a providência divina. E para responder essa questão, se é possível ou não colocar os ensinamentos de Jesus em prática em pleno ano 2000, nós nos lembramos de duas referências. Uma foi feita por Jesus e a outra foi feita por Allan Kardec. A primeira, Jesus diz: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Infelizmente, nós vemos que, seja nos demais meios religiosos, às vezes no meio da doutrina espírita, nós vemos certos problemas de relacionamento, né? De dificuldade de relacionamento. Mas isso, de maneira alguma, deve constituir obstáculo para que nós prossigamos com os nossos trabalhos, da nossa contribuição com a providência divina, né? nesses trabalhos da nossa renovação moral. Porque nós percebemos que os apóstolos, Jesus iniciou seu trabalho cercado, assessorado por 12 apóstolos. E nós sabemos que os apóstolos eram pessoas complicadíssimas. Apresentavam inúmeros problemas para Jesus, problema de relacionamento entre si, para que Jesus tentasse resolvê-los. Eram pessoas imperfeitas. Então a nossa imperfeição, de maneira alguma, deve constituir obstáculo para nós continuarmos com esse nosso trabalho em prol, ou seja, do Espiritismo, do catolicismo ou de outra religião que seja. Então Jesus fala que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então nós precisamos nos amar como discípulo de Jesus, né? Nós precisamos seguir essa referência de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, na realidade, se começou com 12, hoje são milhões e mais milhões. Então toda pessoa que propõe seguir as normas do cristianismo, ela tem que entender que tem que amar o seu próximo. Ela tem que amar a Deus. Então é impossível amar a Deus sem amar o seu próximo. E nós lembramos também de uma outra referência, partindo já para o campo espírita, de Allan Kardec, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para dominar suas más tendências e tornar-se uma pessoa melhor. Quer dizer, então o nosso compromisso como espírita, nosso compromisso como cristãos, na realidade, é nos tornarmos criaturas melhores. Senão, não haveria de maneira alguma nenhum motivo para nós sermos espíritas ou sermos religiosos, sermos seguidores de Jesus.
Muito bem, aliás, o Alaor, o querido ouvinte pode estar observando que o Alaor agora nos deixou clara a ideia de que essas obras de Jesus, elas nunca estarão desatualizadas, mesmo porque falar sobre o amor, a ajuda, a caridade, nunca saiu de moda e nunca vai sair. Agora, nós precisamos entender, inclusive, onde é que a gente pratica essa caridade, onde é que a gente pratica esse amor ao próximo, né? Será que nós praticamos isso aonde? Em que lugar, né? Beth, onde é que nós podemos praticar essa caridade ensinada por Jesus, hein?
Aliás, eu queria reforçar, pegando o gancho seu, Toríbio, antes do intervalo, você havia nos feito uma pergunta que nós não respondemos completamente, né? Quando você perguntou se para o espírita, se verdadeiro espírita, se ele precisa participar das atividades de assistência, né? Então eu gostaria de aproveitar esse gancho seu para também encaminhar a Beth essa questão.
Todo espírita realmente ele tem que participar das atividades de assistência. Não só os espíritas, todas as pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam em Deus. Mas o problema é aonde praticar. Então as pessoas geralmente acham que tem que sair da casa delas, irem para asilos, para cuidar ou ajudar pessoas necessitadas. Mas na realidade não dá. Não é essa a questão. A questão é, inicialmente, praticar essa caridade com ela mesma, né? Porque a máxima de Deus, que Jesus nos deixou, foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, se eu não amar a mim, como que eu vou conseguir passar esse amor ao próximo? Então eu preciso praticar esse amor comigo e com os que estão dentro da minha casa. Porque às vezes vale mais eu deixar a semente para os meus filhos, do amor, da caridade, daquilo que Jesus nos deixou, do que passar isso para uma pessoa distante e deixar a minha casa desprovida deste alimento espiritual.
Esse é o próximo mais próximo, Beth?
Com certeza. E é esse que nós mais devemos ajudar, por isso que eles estão juntos conosco.
Almir, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho, Almir, a respeito das diferenças de preceitos que existem entre outras religiões cristãs e o Espiritismo. Existem diferenças, Almir?
Olha, existem diversos segmentos dentro do que saíram do cristianismo, que foram criados a partir do cristianismo, e que na essência possuem os mesmos preceitos. O preceito maior de todos, que já foi muito citado, e que é o maior, é a lei maior de Deus, é o amor. Esse é o preceito maior, que é de praticar o amor. Certa vez, ouvindo um expositor espírita e psicólogo, Adão Nonato, ele falou que existe uma palavra mais importante do que o amor, é amar. Então, mais importante do que o amor é amar. Porque quando a gente ama incondicionalmente, isso é mais importante. Ou seja, eu não vou só amar quem me ame. Eu vou amar sem pedir de volta esse amor. Então, esse é o preceito maior do cristianismo. Agora, tem especificidades. Então, poderíamos verificar que existem diversas religiões que são cristãs, mas que têm diferenças na forma de apresentar as informações e diferenças no, em questão de dogmas, de rituais. Enquanto o cristianismo puro não possuía nenhum dogma e nenhum ritual. Por isso é que o espiritismo se aproxima mais do cristianismo puro, porque ele segue a essência. Não tem dogma, não tem ritual, não tem paramento, não tem roupa especial, não tem reza especial. Ou seja, tudo tem que partir do coração. Tudo é a intenção. E um dos preceitos maiores é o livre-arbítrio. No entanto, há aquela frase maior, que se não me engano é do nosso companheiro Emmanuel. Se alguém souber a origem, pode estar retificando, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aliás, Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o espírita, ele tem uma obrigação enorme, porque nós somos cristãos redivivos. E por se dizer cristão e espírita, encerra uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina. Por isso tem uma característica de ser espírita e ser cristão, de amar e de ser 100% do tempo. Porque às vezes a gente divide o nosso dia. Nós somos cristãos, às vezes, algumas horas antes de ir para o centro e algumas horas depois que saímos do centro. Pela manhã, às vezes, já acordamos aturdidos, brigando, e falamos, puxa, eu vou no centro amanhã, então hoje eu posso assistir um programa mais violento. Se esquecendo que temos que vigiar. Jesus deixou nessa ordem, nessa sequência, primeiro vigiar, depois orar. E o vigiar é 100% do tempo. Então a gente cai. Por que que é? A gente se deixa cair. A gente fala, puxa, mas aí chegou um espírito que não estava muito bom, eu também não fiquei muito bom. Mas ele chegou e teve conexão porque permiti. Então vamos orar, aliás, vigiar e orar constantemente. Essa é a obrigação do verdadeiro cristão.
Ok. Alaor, eu gostaria então que você nos desse uma contribuição, acrescentasse alguma coisa para a gente poder completar essa questão, por favor.
Eu quero acrescentar alguma coisa, mas é referente à questão número 5, né? Sobre os ensinamentos de Jesus ainda, a possibilidade de se aplicar aos ensinamentos de Jesus em pleno ano 2000, né? Nós, na realidade, na atual circunstância, nós vemos uma profunda inversão de valores. Os valores hoje estão sendo invertidos, os valores morais. Nós nos lembramos aqui, sem pretensão a nenhum moralismo, mas nós nos lembramos, por exemplo, dos casamentos instáveis hoje, né? A pessoa casa hoje, amanhã descasa, não tem problema, daqui 30 dias ou daqui 45 dias. Nós vimos antigamente uma grande fidelidade, um grande compromisso assumido antigamente, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher. Nós vemos hoje, por exemplo, os namoros modernos, né? Nós temos notícias, talvez até em sentido assim de brincadeira, que antigamente para o homem conhecer a mulher, ele conhecia através do buraco da fechadura, né? Hoje em dia, nós vemos aí os namoros modernos, nós vemos, por exemplo, Leandro Gomes de Barros, uma trovinha através da psicografia do Chico, ele disse que hoje em dia ele não entende muito a questão da moda. Ele fala que o decote desce e a saia sobe, né? Então, nós vemos uma profunda inversão de valores. Em certa ocasião, o nosso companheiro Chico Xavier, essa referência me parece que está no livro Chico de Francisco, ele estava com um certo problema com sobrinhos, né? Os sobrinhos, na época, adolescentes, e começaram a discutir com ele lá, e olharam para o Chico Xavier, e disseram para ele, mas tio, os tempos hoje são outros, nós poderemos falar o mesmo hoje. Os tempos hoje são outros, é isso, aquilo, hoje é assim, assado. E olhou para ele assim, mas que época que o senhor vive? As épocas hoje são diferentes. Aí o Chico olha para os sobrinhos e diz para eles, eu vivo na época da consciência. Então acho que o que está faltando a nós, como espíritas, como cristãos, nós somos convidados a viver na época da consciência. Então nós temos que lembrar dessa importância, vivermos na época da consciência. E não às vezes vivermos na época do modernismo, né? Mas a nossa consciência tem que estar em paz conosco mesmo. Certa ocasião, um espírito, mandando uma mensagem, ele fazendo algumas considerações, ele fez alguns designativos, ele dizia que é preferível ser considerado vítima do que algoz. Perante a lei divina, às vezes é preferível ser considerado vítima do que algoz. É preferível nós termos outros designativos do que um designativo que vai comprometer a nossa própria consciência, né? Então é muito importante nós lembrarmos que nós, como espíritas, como cristãos, somos convidados a viver na época da consciência.
Alaor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, em cima desse momento do nosso programa, em que nós estamos falando de ainda da relação do Espiritismo, né, e a essência do cristianismo que está presente no Espiritismo, com o seguinte, existem algumas casas espíritas, né, que se preocupam muito mais com outros aspectos do Espiritismo, como, por exemplo, a prática da mediunidade, coisas desse tipo, né? E algumas até, de uma maneira extremada, ao meu ver, falam do Espiritismo sem se preocupar com o aspecto moral, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para o Alaor é assim. É possível nós termos o Espiritismo sem Jesus?
Segundo os benfeitores espirituais, o próprio Emmanuel, né? É impossível nós termos o Espiritismo sem Jesus. Porque, na realidade, o Espiritismo ele é um complemento da doutrina cristã. Ele é um complemento. De maneira alguma, a doutrina espírita pretende excluir a presença de Jesus do Espiritismo. Porque ele é um complemento. Ele veio complementar os ensinamentos de Jesus. Temos que lembrar também que a doutrina espírita, ela foi presidida pela presença, né, entre aspas, do Espírito de Verdade. Um Espírito que foi designado por Jesus, né? Um Espírito designado por Jesus, ou se não ele próprio, nós francamente não temos assim uma definição própria de quem realmente seja o Espírito de Verdade. Existem determinados companheiros nossos que acreditam que seja o próprio Jesus. Existem companheiros que acham que é uma legião de espíritos. Então, seria muita pretensão nossa, como espíritas, querer excluir a presença de Jesus, quando o próprio Jesus, que determinou que viesse o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Então, seria uma grande contradição. Então, o Espiritismo sem Jesus, como diz o próprio Emmanuel, ele estará destinado a desaparecer com o próprio século. Não tem a maior sustentação, que é o próprio Cristo. Agora, nós devemos lembrar também, a respeito desse assunto, que o Espiritismo, ele engloba três fatores: o fator científico, o fator religioso e o fator filosófico. Muitas pessoas dizem assim, às vezes até companheiros nossos espíritas, eles se baseiam em Allan Kardec. Por que que Allan Kardec não chegou a dizer abertamente que o Espiritismo era uma religião? E realmente ele não chegou a dizer de maneira categórica que o Espiritismo era uma religião. Porque na época, de fato, ele não poderia afirmar nesses termos. A época era uma época profundamente conturbada. Tanto é que nós lembramos aqui da incineração de 300 obras espíritas. Era um período profundamente conturbado. Mas veio Chico Xavier complementar as obras de Allan Kardec, e nós percebemos hoje, sem receios de errar, que as maiores raízes da doutrina espírita estão exatamente no setor religioso, no setor moral, no setor onde se situa Jesus. Lembramos também que certa ocasião, quando Chico Xavier saía de um dos trabalhos do Grupo Espírita da Prece, ele, lado a lado com a mãe, que havia perdido um filho, e o filho havia comunicado, a mãe toda chorosa, e os dois conversando, o Chico olha para essa pessoa, me parece que já tinha até se tornado espírita, olha para essa pessoa e a multidão que cercava ele, já acho que madrugada, o Chico olha para ela e fala assim: minha filha, você acha que essas pessoas todas estão aqui no Grupo Espírita da Prece por causa da ciência ou por causa da filosofia? Aí ele olha para ela e fala: não, minha filha, eles estão aqui por causa da religião, por causa de Jesus, por causa do lado consolador do Espiritismo. Então é fundamental a presença de Jesus. O Espiritismo sem Jesus, ele vai desaparecer, com certeza.
Aliás, esse aspecto religioso do Espiritismo, nos é, novamente citando aqui o querido comandante de Garamond, nas suas obras sobre o Espiritismo, ele menciona claramente que dos três aspectos, o religioso é aquele que tem uma importância um pouco maior, porque realmente é o aspecto do consolo, da ajuda, né? Mas isso precisa também, implica também numa atitude de perseverança das pessoas, né? Aliás, Beth, é importante que as pessoas perseverem no seu ideal de buscar ajuda, de buscar Cristo em si.
Com certeza. Toda vez que a gente vai procurar o melhor caminho, ele vai ser o mais difícil, ele vai ser o mais estreito, ele vai ser o mais complicado. E a tendência, muitas vezes, das pessoas é recuar para procurar aqueles mais fáceis. Só que ela não vai encontrar nesse caminho mais fácil Jesus. Então realmente tem que haver perseverança, tem que haver muita luta, muitas vezes interna, para se alcançar Jesus.
Marinho, eu gostaria que você nos falasse alguma coisa a respeito de todos os ensinamentos, né, que Jesus nos deixou, de todos os fenômenos, se a gente pode chamar assim, né, e atos que aconteceram ligados ao cristianismo. Tem algum desses atos ou desses fenômenos que o Espiritismo entende que venha a ser um daqueles mais significativos, um daqueles mais importantes para a humanidade, Marinho?
Sabe, Turíbio, eu gostaria até depois que você mesmo, Bete, Alaor e Almir nos complementassem, porque eu acho que esse ponto do nosso programa é uma coisa muito interessante. Nós até conversávamos aqui, antes de iniciarmos o programa, a respeito dessa questão um pouco, né? Mas não há dúvida, Jesus trouxe inúmeras demonstrações da sua soberania espiritual. Jesus trouxe reiteradas demonstrações de que o seu reino não é o reino deste mundo, é do reino espiritual. Em muitos momentos, somente quem tivesse um poder tão grande como o dele, uma autoridade espiritual tão grande como a dele, é que poderia fazer as coisas que fez, né? Então veja que quantos exemplos que ficaram registrados nos anais, na história da humanidade, né? Quando ele multiplicou pães, né? E quando ele transformou vinho em água, né? Quando ele curava leprosos, levantava paralíticos, fazia cegos passarem a ver, a enxergar, né? Mas, sobretudo, como foi bem lembrado aqui, os grandes exemplos da transformação moral que ele provocou nas pessoas, né? Temos aí o grande exemplo da transformação de Maria de Magdala, né? O que ela era antes de conhecer Jesus, o que ela passou a ser após conhecer Jesus, né? Foram muitos ensinamentos que estão assim ainda magneticamente presentes em todo o orbe terreno, né? Como o grande exemplo para que nós possamos seguir. Mas nós não podemos deixar de considerar como um dos principais e mais significativos o fato de que Jesus foi crucificado numa sexta-feira que representava uma festa no povo judeu na época. Aquela sexta-feira que antecedia a Páscoa no povo judaico, né, significava o exemplo da libertação da escravidão dos judeus. O interessante é que nós, cristãos, comemoramos a Páscoa, né? Mas os judeus também comemoravam a Páscoa com um sentido diferente. Até hoje, né? Tem até um nome para isso, eles chamam de Passover, né? Que é o dia da passagem. Foi quando Moisés libertou o povo judeu da escravidão do Egito, né? Com aquela famosa imagem de abrir os mares para que o povo passasse. A Páscoa, essa época da Páscoa, comemora essa festa entre os judeus, que é o significado da libertação. E curiosamente, o Cristo foi crucificado no dia que se simbolizava a libertação, né? No entanto, após três dias da sua crucificação, quando todo mundo viu, né, diante de centenas de pessoas, Cristo ser crucificado, Cristo ser aniquilado ali no seu sentido físico, começa a aparecer para várias pessoas em vários momentos, né? Cristo vai aparecer para Maria de Magdala, junto ao poço de Jacó, vai aparecer para os apóstolos na estrada de Emaús, vai aparecer para os apóstolos que estavam reunidos numa assembleia, onde surgiu a famosa frase de Tomé, que não acreditava, se não tocasse na ferida dele, que ele havia ressuscitado, estava ali, né? Vai aparecer em inúmeros momentos para as pessoas em que ele ajudou. Então, esta fase de Jesus, que são as chamadas aparições que ele teve após a sua crucificação, representa uma forte mensagem da sobrevivência do espírito após a morte física, né? Mostrando que o espírito não morre e que o espírito continua vivendo, continua pensando, continua atuando. Esse, no nosso entender, humilde opinião, representa uma dos fenômenos mais significativos na história do cristianismo.
Querido ouvinte, nós vamos terminando aqui o Semana Boa Nova de hoje. Nós vamos encerrando com a mensagem do CD Momentos de Paz, psicografia de Chico Xavier. Muito obrigado e fique conosco.
Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.